Depois de uma tentativa de reação nos preços na sessão de ontem, o mercado da soja voltou a cair lá em Chicago. E é por isso que a gente quer saber o que aconteceu, porque o mercado esboçou uma reação e acabou não se concretizando. Nessa sexta-feira, quedas importantes aí de 9, 10 pontos nos principais vencimentos. E para nos ajudar a analisar o mercado, a gente convidou o Marlos Correia, lá da Insói Commodities, que já está comigo por telefone dessa vez. Obrigado, viu, Marlos, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse recuo do mercado aí, depois de uma tentativa de reanimar ou de trazer mais ânimo aí para os preços. O que, que aconteceu, Marlos?
Exato. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos escutam nesse fechamento de semana, nessa sexta-feira, onde se esperava um mercado um pouco mais estável, até em função das últimas notícias, em que China sinaliza um retorno de compras mais expressiva de soja americana, onde que talvez uma sinalização de um avanço nesse acordo da guerra comercial, que já se estende aí por cerca aí de praticamente 2 anos aí, né? Mas que, pelo contrário, a gente viu aí uma retração de mercado até expressiva no dia de hoje. Eu vejo basicamente esse dia negativo de hoje, em função principalmente de uma liquidação em Chicago, aí, frente às notícias não tão sustentáveis que acaba acontecendo aí, até em função de não ter realmente uma segurança por parte do investidor, né, de que essa finalização de um retorno da China realmente vai acontecer. É muito ainda frágil, né, essas notícias e essas indicações. Nós temos alguns fatores também que influenciam aí no fechamento da semana, que já vem despontando durante a semana, é um avanço aí nas áreas afetadas pela gripe suína. A gente tem notícia aí que agora a Coreia do Sul começa a aumentar os focos de problema, né? Isso daí, já juntando com toda a parte da China, que teve problemas, né? Basicamente toda a região asiática ali, né? Intensifica um problema de abate, né? Do plantel suíno, né? Dizimando aí a produção. Isso daí impacta diretamente numa redução de consumo do farelo e de soja em grão, né, para a produção de ração. Né. O mercado vê isso, vê com uma certa cautela. A gente soma também aí um avanço da safra norte-americana. Né. Nós não temos notícia aí de grandes problemas daqui para frente, até o início da colheita da safra aí, em meados de outubro, né. Não tem risco de geada, o clima está indo de certa forma satisfatória. Nós tivemos no início de semana a queda de 1 ponto percentual na soja e nas áreas de condições boas das lavouras, mas dentro do que o mercado estava esperando, porque já sabe, já está contabilizando o que aconteceu. Então, não tem fundamento que sustente aí uma busca mais forte para mercado de alta. A gente tem mais sinalização de mercado trabalhando lateralmente, né, com um sentimento baixista, né, mas que também não gera uma tendência de baixa, porque o mercado está estabilizado. Nós temos problemas, né, na safra americana, o mercado começa um alerta na safra sul-americana, em função dos atrasos das chuvas que estão causando esse atraso no plantio da safra, né? Mas que, por enquanto, está dentro ainda de uma janela de plantio, que o mercado sente uma preocupação, mas com as previsões de chuva para meados de outubro, aí, se ocorrerem, acontece o plantio, está dentro da janela, a produção de soja está ainda sustentada, né? Desde que aconteça aí normal o clima aí nos meses de dezembro e janeiro.
E só para ilustrar, Marlos, isso que você falou no começo da sua fala aí sobre a insegurança do mercado em relação ao fechamento de um acordo concreto aí entre China e Estados Unidos, hoje a gente teve bem claro isso, né? Num primeiro momento, o mercado cria uma certa euforia quando o presidente dos Estados Unidos fala que vai retirar tarifas sobre mais de 400 produtos chineses, tarifas que estavam sendo cobradas. Depois, mais para o final da tarde, a China teria cancelado uma visita às áreas produtoras de produção agrícola lá nos Estados Unidos, que estava agendada para a próxima semana. Isso trouxe para o mercado a conotação de que aconteceu alguma coisa, algum impasse, apesar de não ter ficado muito claro o que aconteceu por o motivo desse cancelamento, o mercado acabou entendendo que pode ter havido algum enrosco aí na continuidade das negociações. Enfim, esse vai e vem, essas mudanças repentinas de situação que trazem essa insegurança, né?
Isso, porque até esses fatores que ocorreram agora nessas últimas movimentações entre esse impasse entre Estados Unidos e China nos mostra que China realmente agora eles não têm pressa nenhuma de finalizar ou de formalizar um acordo. Eles vão levar isso daí em banho-maria, tentando arrastar isso daí para as eleições de 2020. Praticamente já estamos encerrando aí o ano de 2019, né? E eles vão arrastar isso daí para ano que vem para tentar ganhos maiores, né, em função de uma possível troca de comando, uma troca de posicionamento político dos Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos agora, na figura do Trump, tente reverter, ou tente criar esse acordo, ele vai encontrar barreiras um pouco maiores aí. Ele cede de um lado, China cria empecilho de outro e joga isso daí no mercado, que causa essa instabilidade, né? O simples fato de uma notícia de que China cancelou um compromisso em solo americano, para mercado, isso daí já, né, é um banho de água fria aí, numa situação de que poderia gerar uma demanda maior aí por parte do mercado chinês, como questão que vinha acontecendo durante a semana, com sinalização de que China tinha voltado às compras de um volume mais expressivo da soja americana. Nós tivemos aí um pouco da retirada da intenção de compra da soja sul-americana, né, com as diminuições de prêmio aqui, mas em contrapartida a China vai levando isso daí em banho-maria, sem muita euforia, para deixar o mercado nessas condições, mas andando mais lateralmente, né, porque ela sabe que, querendo ou não, daqui 15 dias começa a entrada da safra americana, né, por mais que tivemos problema na implantação, o desenvolvimento na sequência andou satisfatoriamente. Então, nós temos compensação na produção de alguma forma. Tanto que os últimos números aí mantiveram-se em torno aí de 99, 100 milhões de toneladas de soja para a safra americana. Mesmo sendo menor do que as últimas safras, ainda é um volume expressivo somado aí à projeção de produção da safra sul-americana. O Brasil, se tudo correr bem, colhe aí pelo menos na casa aí de 115 milhões de toneladas. A Argentina, sinalizando aí pelo menos 50 milhões de toneladas. Então, é um volume ainda confortável de mercado aí que mantém os estoques mundiais, de certa forma, sem muita expectativa de correria aí por parte dos compradores, né, para garantir estoque, porque vai ter volume baixo. Então, teoricamente, né, estamos confortáveis na questão do estoque de soja. Não tem nada que sinalize, por enquanto, dentro desses fundamentos, é um mercado altista a curto prazo, né?
Muito bem. Agora, diante desses cenários ou dessas perspectivas, dá para definir um mercado aí, Marlos, para onde que ele vai?
Essa que é a grande pergunta principalmente que o produtor está se fazendo nesse momento, né? A expectativa, a esperança é que seja um mercado aí que tenha um pouco mais de ganho aí nos próximos meses, né? Então, em função aí de uma aposta, de esperar que com o início da colheita da soja americana, os números reais de produção deles, né, acabe mexendo negativamente aí, o que isso daí tornaria um mercado um pouco mais firme aí na base de Chicago, né? Mas, por enquanto, é muita especulação, né? O que a gente vê é nada de expectativa, por enquanto, né, que traga aí sustentação para o mercado trabalhar muito acima dos 9 dólares nesses próximos meses aí. A gente tem aí visto aí a tentativa do mercado romper a barreira dos 9 dólares, ele chegou a beliscar aí um pouco acima, mas não tem fundamento que sustenta, ele acaba voltando aí para essa casa aí de 8 dólares e 70 a 8 dólares e 90 aí. Então, ele vai trabalhar nesses próximos meses nessa situação, né? Isso de mercado internacional, até pela questão desse impacto na demanda, né, de soja em função do avanço aí da gripe suína, né, e somado aí a um endurecimento aí por parte do mercado chinês, né, para a questão das compras de soja americana, né. Enquanto a partir disso a gente vê um mercado para a América do Sul, em que o produtor, nesse momento, poderia estar aproveitando um pouco mais em função da alta de câmbio, né, que está compensando as quedas de Chicago e a redução de prêmio de exportação, produtor, na verdade, ele está aguardando, ele está na expectativa de que esses preços aí tenham um acréscimo aí nos próximos meses, aí, chegando aí na base do produtor mais próximo dos R$ 80 por saca, né? Nós tivemos aí sinalização de contrato para produtor entrega fevereiro na casa de 75, 74,5, né? Mas mesmo sendo um bom preço para travar custo, né, o produtor está na esperança que isso daí ele vai conseguir um ganho um pouco maior. Existe, sempre tem possibilidade, o mercado é sempre uma caixinha de surpresa, né? Mas o produtor tem que aproveitar esses momentos, esses picos de alta, ir trabalhando, melhorando sua média, porque o melhor preço, o maior patamar, né, é uma coisa que é quase que uma loteria da gente acertar. Nunca sabemos qual que é o maior preço. Pode estar 80, que a gente vai achar que vai a 81, e aí a gente acaba vendendo a 78. Né? Então, não tem muito fundamento da gente esperar o maior preço, mas sim a gente trabalhando nas médias, né, travando o custo, formalizando uma linha de rendimento, de otimização de lucro, né, um margeamento, o produtor tem que trabalhar com a sua margem e daí, em contrapartida disso, ir trabalhando o mercado, que ele vai ser mais assertivo, né?
Mas é hora de participar, na sua opinião? É hora de participar vendendo safra nova, safra velha, as duas, enfim. Qual que é a sua dica aí para quem está de olho no mercado?
É hora de participar, por quê? Porque o câmbio está dando sustentação. Hoje nós trabalhamos aí com dólar, na casa ele 4,16, 4,17, né? Esse dólar, basicamente, está mais forçado em função do problema da economia mundial, né, somado aqui a esse arrastamento, né, da briga comercial entre os Estados Unidos e China, em que a gente já vinha sinalizando aí no início, aí, na época de 2018, 2000, até final de 2017, que isso daí, mais do que um impasse e um problema bilateral entre Estados Unidos e China, ia gerar uma bolha, né, comercial aí a nível mundial, porque acaba interferindo no mercado de uma forma geral, né, não só na parte do agronegócio, das commodities, mas em questão de metais, a questão de eletrônicos, metal mecânica, tudo acaba impactando e gera essa instabilidade comercial a nível mundial, o que enfraquece o dólar, né? E aí, o que a gente vê também, em cima disso, né, da questão cambial, é os últimos acontecimentos que nós tivemos aí, em função de petróleo também, que geram impacto e acaba forçando e desestabilizando o mercado. Né? Então, é momentos que o produtor, ele pega, tem que pensar, tem que colocar na ponta do lápis, participa. A gente nunca orienta em que faça 100% da sua produção, mas participar do mercado, sempre o produtor tem que estar participando, tem que estar olhando, né, tem que aproveitar os momentos aí. Né? Hoje, claro que com esses 9, 10 dólares de baixa, não é um momento tão favorável para se fazer negócio, tanto que não tivemos praticamente nenhum negócio rodando, o mercado totalmente parado aí, mas em momentos que Chicago dá uns picos de alta, um dólar nesses patamares, né, favorece aí a comercialização da safra futura. Né?
Muito
o mercado
bem.
Spot tem rodado, agora um pouco mais em cima da indústria, né, que começa aí já a tentar segurar, compensar aí essa baixa nos prêmios de exportação, e eles tentando segurar o produto aí para rodar um pouco mais de farelo. A gente vai entrar aí na briga em outubro e novembro, né? Ainda vamos ter bons volumes de exportação, o que isso daí é bom, porque mantém o mercado aquecido aí em cima das indústrias que tentam segurar essa soja aí para garantir o esmagamento deles até dezembro, né?
Muito bem. Marcos Correia, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Imagina, é um prazer. Tudo de bom para vocês. Um bom final de semana e vamos torcer para que as chuvas ocorram aí o mais rápido possível.
Estamos precisando, é isso aí. Um abraço.
Exato, um abração.
Está aí Marlos Correia em Soy Commodities, conversando e analisando para a gente aí o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Vamos aos preços de fechamento, um dia ruim para os negócios. Novembro perdendo 10 pontos, 10,25 a 8 dólares e 82 por bushel. Janeiro, 8,96, queda de 9,5 pontos. A mesma queda para março de 2020, fechando aí a 9 dólares e 8 por bushel. O maio, 9 dólares e 19 por bushel, uma queda de 9,5 pontos. Vamos ao milho. Para dezembro, 3 dólares e 70 por bushel, perdeu 2 pontos. O março, 2,25 de baixa a 3 dólares e 81 por bushel. O maio, 3,89, queda de 2 pontos mais 25. E o julho, 3 dólares e 95 por bushel, uma queda aí de 2 pontos mais 25 também. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou com queda de 3 pontos mais 75 a 4,84. Para março, 4,91, queda de 3,25. Para maio, 4,95, queda de 3 pontos. Para julho, 4,99, uma queda de 2,5 pontos. São esses os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.